Tempo então de informação com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Feliciano.
Muito boa tarde. Madrugada agitada ao som de mais disparos de arma de fogo. PSP ainda não recebeu qualquer denúncia sobre esta ocorrência. Há aviso amarelo em torno da possibilidade de rajadas de vento na ordem dos 90 km por hora. Encontro Nacional de Colecionadores já mexe em Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Passa a noite dos namorados num ambiente repleto de amor e glamour. O restaurante Lodge vai aquecer a sala esplanada e servir um jantar com ementa romântica. Na sala Lodge terá também jantar com ementa romântica, mas em buffet e música ao vivo com o Zar Gaita. Há ainda surpresas para os apaixonados. Faça a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodge, na Estrada da Serra, Tomar. Existe somente a pensar em si.
E para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, bem coberto, períodos de chuva por vezes forte e persistente no litoral, a norte do Cabo Mondego e também nas regiões montanhosas, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir do final da tarde. Possibilidade da ocorrência da trovoada também no final do dia, queda de neve acima dos 1.600 metros, vento moderado, moderado a forte a partir do meio da tarde, com rajadas na ordem dos 75 km/h no litoral e nas terras altas na ordem dos 110 km/h. Haverá ainda subida da temperatura mínima, quando a máxima é 12 graus para a Guarda, 14 para Coimbra e Évora, 15 para o Porto, Castelo Branco e Lisboa, 16 para Tomar, Leiria e Santarém e 19 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Na madrugada deste sábado ecoaram em Tomar diversos disparos, ao que tudo indica provenientes de arma de fogo. Alguns testemunhos disseram à ERTS que os sons de tiros fizeram-se notar entre a 1h30 e as 2 da manhã, não sendo contudo perceptível qual a origem dos mesmos. A nossa redação já contactou a Polícia de Segurança Pública, que até esta altura não confirmou qualquer denúncia relativamente ao sucedido, mas, na verdade, alguns cidadãos não hesitam em confirmar esta ocorrência, que já começa a tornar-se habitual no quadro relativo às últimas semanas, de tal forma que, sabe a ERTS, a PSP tem estado no terreno no sentido de descobrir a proveniência dos eventuais disparos. Algo salta à vista. Quem utiliza a arma de fogo, pelo menos até agora, não fez mais do que disparar para o ar, uma vez que não há registro de danos físicos ou materiais.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a prever para as próximas horas, em especial para domingo, que o vento possa atingir rajadas de 90 km por hora, não só no concelho de Tomar, mas em toda a área geográfica do distrito de Santarém. Quanto à precipitação, nesta última sexta-feira, segundo dados recolhidos pelo serviço meteorológico meteotomar.info, houve registro para 15,2 milímetros, valor só ultrapassado pelos 19,4 do dia 25 de janeiro, isto na contabilidade de 2016. Convém, desta forma, redobrar os cuidados, principalmente os automobilistas e peões, que devem ter em consideração a eventual acumulação de água nas estradas e ainda a possível queda de estruturas suspensas.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A proposta ainda irá à reunião de Câmara, é um facto, mas tudo aponta para que o mercado municipal de Tomar tenha novos horários de funcionamento a partir de 1 de março, precisamente o dia da cidade. A ideia será apresentada pelo vereador Bruno Graça, responsável pelo pluro dos mercados e feiras, e centra-se então na alteração do horário de abertura a título experimental, sendo que a proposta refere-se aos períodos entre as 7 e as 14 horas e das 17 às 20, isto de segunda a sexta-feira, e das 7 às 14 horas aos sábados. Aos domingos, o mercado está encerrado. O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar está a ser palco durante este fim de semana para a realização da 17ª edição do Encontro Nacional de Colecionadores, evento que conta, nesta fase, com a presença de mais de uma centena de participantes que dão a conhecer diversas peças e artigos, alguns dos quais bastante antigos e que podem, certamente, fazer as delícias dos mais entusiastas pela atividade. Registo para a presença de algumas individualidades, desde logo a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, que visitou os expositores, dando-lhes as boas-vindas. A Hertz marcou presença na abertura do certame, onde falou com Vítor Domingos, o rosto mais visível da organização, que começou por dizer à nossa reportagem o que é que as pessoas podem encontrar neste encontro.
Vou encontrar tudo um pouco o que é colecionável, desde calendários, a máquinas de café, as chávenas, sendo forte, os pacotes de açúcar. É uma coleção que está a invadir o nosso país e até o mundo, que estão-se a esquecer das coisas mais antigas para agora dedicarem todos aos pacotes de açúcar. É tudo à base do colecionismo que está a andar assim.
E a presença destes colecionadores é possível, é desejável nesta altura?
Sim, é desejável, é bom para a cidade, porque estão 100 colecionadores inscritos desde o norte ao sul, trazem a mulher, trazem os filhos, vêm os pais, e hoje é mais uma receita que fica na cidade. Pronto, é isso, é as pessoas vêm ver peças novas, vêm passar um bocadinho o seu tempo, tirar o stress. A Câmara tem colaborado por causa dos pacotes de açúcar que arrasta a multidão. Se houvesse outras coisas, não tivesse na moda, os colecionadores não vinham do Barreiro, de Vila Nova de Gaia ou Barcelos aos encontros. Temos tido o apoio da Câmara nesse aspecto, temos tido o apoio da Junta, que nos tem apoiado também, e outras casas de lembranças que nos oferece para nós darmos aos colecionadores.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, também esteve presente na abertura e explicou os motivos pelos quais a freguesia apoiou esta iniciativa e disse não ter dúvidas de que o encontro terá impacto positivo.
Sim, tem um impacto grande porque é mais um evento e todos os eventos são bem-vindos à cidade e temos que enaltecê-los e temos que dar valor às pessoas que estão à frente desses mesmos eventos, se esforçam para que eles tenham um certo valor e vá lá, um enraizamento de coisas antigas que não é bom perderem-se. E aqui o Vítor Domingos é um daqueles que está há muitos anos à frente destes eventos e é de enaltecer e de elogiar a atitude dele e a força que ele tem.
Há mais pessoas assim com esta vontade de organizar coisas, de fazer com que a Junta Urbana, com que a área da Junta Urbana se mexa, por assim dizer?
Temos, e é pena que de facto há muita gente com boas ideias e é pena que elas muitas vezes não sejam aproveitadas. Eu acho que no futuro tem que se virar para essas pessoas mesmo, que têm vontade de inovar e que têm vontade de apresentar coisas, porque só assim é que se consegue ter atividades dentro da nossa cidade.
7.021 foi este o número de cidadãos tomarenses que aderiu ao abaixo assinado promovido pela Comissão de Utentes de Serviços Públicos do Conselho de Tomar. Documento esse que tem como objetivo sensibilizar o Governo, em concreto o Ministério da Saúde, para o regresso da medicina interna e a melhoria da urgência no Hospital Nossa Senhora da Graça. Refira-se que estas assinaturas serão entregues no dia 16 de fevereiro por ocasião da presença de elementos da Comissão na Assembleia da República, onde terá lugar uma reunião com a Comissão Parlamentar de Saúde. A Festa da Cerveja e o Festival do Frango, duas organizações de verão que estão a cargo de União e Sporting de Tomar, vão passar a realizar-se na tenda que está instalada na área do Mercado Municipal. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que assegurou que os clubes em causa já foram informados sobre esta pretensão da Câmara. Resta saber qual será a reação dos emblemas tomarenses, dos moradores das imediações, como por exemplo da Rua do Rio Nabão ou da Avenida General Norton de Matos e dos utentes do Lar Nossa Senhora da Graça, que está a paredes meias com a tenda. Um cenário é certo, assegurou Anabela Freitas. As festas não voltarão a ter como palco a Várzea Pequena.
A tenda é para ficar no local onde está. É a nossa intenção que a tenda possa servir ou para pequenos eventos, ou para feiras de livros. É a nossa intenção, e os clubes já sabem disso, que a feira, que a festa da cerveja e do frango, organizada pela União e pelo Sporting, passa a ser feita naquela zona, porque no jardim da Várzea é que não vai ser, e portanto tem aquela zona à disposição, e portanto ficará para este tipo de situações.
Este sábado, dia 13 de fevereiro, fica marcado pela comemoração do Dia Mundial da Rádio, uma data a que a Hertz, como é óbvio, não podia ficar indiferente. Será pelo quarto ano consecutivo que esta efeméride é assinalada. Começou em 2012, sendo que em 2011, por sua vez, a data foi declarada pela Unesco. Para explicar os motivos sobre os quais recaiu a escolha de 13 de fevereiro, terá que se recuar até 1946, ano em que a United Nations Radio emitiu para 6 países. A Hertz procurou ouvir algumas individualidades tomarenses sobre a data propriamente dita e recuou ao passado para perceber a influência da rádio na vida dos nossos entrevistados. João Vital, por exemplo, ele que é mordomo da Festa dos Tabuleiros, recorda-se da importância da rádio na sua vida.
As memórias que tenho de miúdo, pois lá em casa havia um daqueles rádios antigos, da Grundig, muito interessantes, muito engraçados, quer em minha casa, quer em casa dos meus avós. Eu, portanto, sempre estive muito ligado, desde pequenino, a ouvir música. E a ouvir música e depois mais tarde, no tempo das aulas, quando à noite ia estudar, ligar a ia sintonizar uma determinada estação para acompanhar o meu estudo com aquela música. Portanto, foi sempre a rádio sempre esteve ligada, e a música, eu sou fã de música, obviamente. E sempre estive ligado à música através da rádio e depois mais tarde com as televisões, não é?
A nossa reportagem também ouviu Anabela Freitas, presidente da Câmara. A autarca disse-nos que as emissões a acompanharam na infância e adolescência.
Essa rádio acompanhou-me quer na minha final de infância e adolescência. Eu recordo-me que aqui em Tomar, das primeiras emissões da rádio, em que tinham que andar a fugir com o emissor. E eu lembro-me que havia várias rádios cá em Tomar, clandestinas, obviamente, não é? Mas isso é que fazia parte, é que dava um colorido também. E havia uma rádio, por acaso, até um colega meu, que neste momento está em Alcanena, que ela começava à meia-noite e abria sempre com uma música, para mim estão-me a pedir memórias, não é? Abria sempre com uma música dos Frankie Goes to Hollywood. E então todos nós estávamos desejosos que à meia-noite viesse aquela música para estarmos ali uma hora a ouvir música. Pronto, que era aquela música que nós gostávamos. Aquilo que nós temos hoje em dia de rádios em Tomar deve-se muito à persistência destas pessoas que souberam ultrapassar os obstáculos para chegarmos àquilo que temos hoje em dia. Por outro lado, entendo que a rádio, e é curioso que quando, por exemplo, for fora da cidade, na parte mais rural do nosso concelho, quase todas as pessoas estão sintonizadas numa rádio local. Portanto, é uma forma também de companhia e de acompanhar-nos ao longo dos nossos momentos do nosso dia-a-dia. Ouço mais rádio é quando ando de carro, e tenho duas rádios de eleição quando estou fora de Tomar. Quando estou dentro de Tomar, ouço só uma rádio, não vou dizer qual é, porque temos duas, mas fora de Tomar, essencialmente, ouço a TSF e a M80, pronto, tenho que recordar os tempos da minha adolescência.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, também numa declaração prestada à Hertz, disse reconhecer o valor da rádio e recuou ao passado para dar conta da importância que as emissões tinham na sua vida.
Tenho que vos dizer que a rádio foi sempre um dos meios que me acompanhou desde a juventude, desde criança. Era um dos meios que eu, para qualquer lado que fosse, o rádio acompanhava-me. E hoje tenho grandes e gratas recordações da rádio, que era a telefonia, que na altura se falava na telefonia, e digo que eram os meios que nós mais gostávamos, eram os meios de comunicação que nós tínhamos melhor, a música portuguesa que era passada naquela altura, que nós tínhamos imenso gosto de ouvir, porque não havia rádios locais, era a Rádio Nacional, a Emissora Nacional, e eu digo que tenho grandes recordações da rádio, e digo que ainda hoje admiro, porque, por exemplo, olha, de ontem, o jogo do Benfica, não se pôde dar, eu ouvi o jogo todo pela rádio, ouvi os comentários mais tarde, mas ouvi o jogo todo pela rádio, e fez-me recordar os tempos que era a rádio que transmitia os relatos, transmitia as comunicações, todos os acontecimentos que havia. Portanto, para mim, a rádio ainda hoje mantém-se como uma tradição que não é bom esquecer e que se acha que se mantém para toda a vida, porque as pessoas hoje não podem ser só internet, não podem ser só televisão, a rádio mantém-se na sua posição. E acho que é da gente recordar, e ainda bem que hoje recordam o dia, não sei se é o Dia Mundial da Rádio, é o Dia Mundial da Rádio. Portanto, é bom que seja reconhecida o valor que a rádio teve sempre na vida das pessoas.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, voltou a questionar a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, sobre os subsídios que a autarquia tem atribuído ao Centro Cultural e Desportivo da Câmara e serviços municipalizados e ainda à Associação Cultural Desportiva e Beneficência dos Bombeiros de Tomar. O eleito do PSD, sem tirar o mérito ao trabalho desenvolvido pelas entidades em causa, voltou ainda assim a ficar sem resposta sobre onde foram gastas as anteriores atribuições, sendo que João Tenreiro catalogou mesmo como estranha a atribuição de subsídios de forma reiterada, citando ainda um parecer do Tribunal de Contas que pede mais transparência nestes processos.
Nós, vereadores do PSD, temos vindo a votar contra sempre que vem à ordem de trabalhos a atribuição de subsídio à Associação Cultural Desportiva e Beneficência dos Bombeiros de Tomar e também ao Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Tomar. Não é que, obviamente, tenhamos alguma dúvida sobre o mérito destas associações, antes pelo contrário, até enaltecemos e dizemos que estas associações, quer o CCD, quer a Ação de Bombeiros, devem ser apoiadas pela Câmara. Agora, o que nós achamos estranho, Sra. Presidente, é a atribuição dos subsídios de forma reiterada. Ou seja, nós pretendemos saber, e ainda hoje estamos à espera, Sr. Presidente, de saber para que efeitos são os subsídios, que ainda hoje não sabemos, porque nós estamos a falar de dinheiros que são públicos, não é dinheiros privados, portanto é o dinheiro de todos, vem dos impostos, todos nós, portanto das taxas, portanto é o dinheiro público para a prosecução do interesse público, e nós temos vindo sucessivamente a requerer e a perguntar e ainda não obtivemos resposta. Onde foram gastas as anteriores atribuições que já vieram às reuniões de Câmara, até agora ainda não obtivemos resposta, como também pedimos um relatório de contas destas entidades dos últimos dois anos, demonstrativas das aplicações ou não destes subsídios e das atividades a que os mesmos se destinam. E até agora ainda não obtivemos resposta. Eu sei que um deputado municipal do Partido Socialista tem vindo a público várias vezes colocar em causa a posição do PSD. E também, de certa forma, mas isso falará o vereador Pedro Marques, a abstenção por parte do vereador dos Independentes por Tomar sobre esta questão. Há regras, Sr. Presidente, e era para alertar que o Tribunal de Contas recentemente emitiu já um parecer sobre esta questão, portanto um parecer já de 29 de janeiro de 2016. E este parecer, Sr. Presidente, que diz basicamente o seguinte: perante as situações detectadas, o Tribunal de Contas recomenda à Autoridade Nacional de Proteção Civil que efetue as ações regulares e consequente acompanhamento e controle da atividade global das associações humanitárias de bombeiros, cumprindo o respectivo regime jurídico. Portanto, obviamente que isto tem que ser adaptado à Câmara por analogia. E quer igualmente que os responsáveis da Proteção Civil deem indicações urgentes para uniformização dos registros contabilísticos e dos procedimentos das associações de bombeiros, que exista maior clareza e detalhe na publicitação no site da Associação Nacional dos apoios atribuídos.
Anabela Freitas concordou que as regras têm de existir, mas não esclareceu sobre qual o destino em que as verbas foram aplicadas e nem sobre os motivos que levam a esta atribuição de forma reiterada, tal como disse João Tenreiro.
Agora, que tem que haver regras, tem. Ninguém diz o contrário, mas também deixe-me dizer o seguinte: todos os anos, até o final de janeiro, temos que informar a DGAL de todas as subvenções que damos, quer seja em dinheiro, quer seja em espécie. Mesmo aquelas cedências de equipamentos que aqui às vezes vêm à reunião de Câmara, temos de informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
A iniciativa da Câmara de promover uma mostra conseguida de teatro e de o fazer há vários anos não pode ser considerada uma má ideia, embora não seja uma das iniciativas com mais impacto junto dos tomarenses. Vários modelos foram já experimentados, mas os resultados têm sido sempre parcos. E o mais certo é voltar a acontecer o mesmo este ano. A coisa faz para cumprir calendário e para o ano há mais. E é porque para o ano há mais, surgiu um outro modelo para a mostra de teatro, baseado na constatação à La Falice de que quem se interessa pela mostra de teatro é quem se interessa por teatro. Ora, o nicho preferencial dos interessados em teatro são os que o fazem, ou seja, todos os que estão ligados aos grupos de teatro que integram a mostra. No ano passado, no jantar convívio feito no final da mostra, na Nabantina, juntaram-se membros dos grupos participantes que, só por si, dariam meia plateia no cineteatro. Nos anos 80, a ARFTA, a Associação Regional de Santarém de Teatros de Amadores, usava um modelo nas suas mostras de teatro que funcionava muito bem. Os grupos de teatro do distrito, que chegaram a ter várias dezenas, propunham-se mostrar uma peça e durante um ou dois fins de semana juntavam-se no teatro do Círculo Cultural Scalabitano. As peças eram apresentadas umas a seguir às outras, quatro ou cinco por dia. Nos intervalos havia debate, as refeições eram tomadas em conjunto e o público de cada um era principalmente composto pelos membros dos outros grupos de teatro participantes. Gerava-se assim uma plateia viva, interessada, numerosa, e onde o conhecimento e o convívio com o outro era facilitado, informalizado, contextualizado. A cada ano, os grupos construíam um trajeto que tinha em conta a apresentação de uma nova peça da mostra e, convivendo embora com o apagamento dos grupos e o aparecimento de novos, e sendo criar uma memória teatral coletiva que permitiu, nomeadamente, a junção de esforços para a apresentação da Crónica dos Bons Malandros, de Mário Zambujal, em 1986, no Teatro da Trindade, em Lisboa. 3 odisseicos espetáculos no fim de semana, feito por cerca de 200 pessoas provenientes de uma vintena de grupos do Distrito de Santarém. Em Tomar, estaríamos a falar de uma dimensão mais modesta, mas se queremos puxar para a frente, mais depressa a solução é puxarmos todos ao mesmo tempo do que cada um para o seu lado.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.